Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Ex-ministro Pazuello volta a negar culpa do governo na crise do Amazonas. Aprovado o texto que facilita a troca de sobrenome de pais divorciados em documentos dos filhos. Senadores pedem investigação do TCU sobre compra de programa de espionagem. Boa noite. No segundo dia de depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a negar a responsabilidade do governo federal na crise de Manaus. Senadores afirmam que Pazuello assumiu a culpa para poupar o presidente da República. Já governistas citam que a CPI se tornou política. A reportagem é de Érica Christian.
No segundo dia de depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a responsabilizar o governo do Amazonas e a fornecedora de oxigênio pelo colapso de Manaus em janeiro. Ele admitiu, no entanto, que o presidente Bolsonaro rejeitou o pedido de intervenção após encontro com o governador Wilson Lima.
Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu.
Pazuello negou demora na assinatura do contrato com a Pfizer e recuo na compra da Coronavac após o presidente Bolsonaro desautorizá-lo e disse que os posicionamentos pessoais de Bolsonaro não tiveram impacto na pandemia. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que Pazuello acabou assumindo responsabilidades para poupar Bolsonaro.
Acho que ele defende e protege o presidente da República, mas acaba com isso trazendo para si uma série de responsabilidade daquilo que consta no relatório do senador Renan Calheiros.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que o governo federal não pode ser responsabilizado.
O ministro afirmou que a decisão pelo fechamento do hospital de campanha foi uma decisão do governo do estado do Amazonas, no meio da pandemia. Isso é um crime contra a sociedade. Tudo isso eu acho que tem que ser investigado profundamente.
O ex-ministro da Saúde reafirmou que o Traticov, plataforma para médicos, foi uma experiência restrita a Manaus.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que, independentemente de orientação partidária ou credo, a sociedade brasileira precisa de mais diálogo e menos radicalismo para enfrentar a pandemia de Covid-19. Para ele, o povo brasileiro está dividido há muito tempo. E neste momento, ele afirma que os reflexos da polarização se mostram mais evidentes.
Esse radicalismo não é bom, nem de um lado e nem de outro. Precisamos ter mais diálogo, mais fraternidade, menos intolerância, né? A vida tem outras coisas também que a gente tem pontos em comum. Quando a gente julga, a gente impede de amar o próximo. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter muita serenidade, respeito uns com os outros.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, homenageou a memória do ex-senador Abdias Nascimento, que dedicou a sua vida à luta contra o racismo e pelos direitos dos negros. Ao lembrar que o dia 23 de maio marca os 10 anos do seu falecimento, Paulo Paim falou sobre a figura de Abdias e o qualificou de um homem à frente do seu tempo, que depois de Zumbi dos Palmares, foi o grande promotor da igualdade racial no Brasil.
Ele foi escritor, artista plástico, teatrólogo, político, deputado federal, senador, poeta e um dos maiores ativistas pelos direitos da população negra no Brasil e no mundo.
O Senado aprovou o projeto que facilita a troca do sobrenome de pais divorciados em documentos dos filhos. Aumentar a segurança jurídica e diminuir a burocracia estão entre os objetivos dessa proposta. A reportagem é de Pedro Pincer.
O processo de divórcio causa um problema que parece menor, mas também é uma fonte de desgaste para as famílias: a alteração dos nomes. Mesmo que hoje seja permitido não acrescentar sobrenomes quando um casal se une pela lei, ainda há o costume de um dos parceiros adotar o do outro. Quando ocorre a separação, continuam a haver o antigo nome de casado em todos os documentos dos filhos, a não ser que entrem com um processo judicial para modificá-lo. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a averbação simplificada para mudar o nome de pai ou mãe no registro do nascimento dos filhos. O relator, Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, afirma que o projeto de Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, traz segurança jurídica e diminui a burocracia.
Hoje, felizmente, o CNJ por meio do provimento 82 de 2019, já permite a simples averbação no cartório também em caso de divórcio ou de viuvez. Com esse projeto, a autoria da nossa líder, Daniela, trazemos esse direito para o campo da lei, a fim de conferir maior segurança jurídica aos envolvidos.
Carlos Viana, do PSD Mineiro, elogiou a aprovação do projeto pelos senadores.
Leis como essa, elas realmente mostram o quanto o parlamento está atento e pode trabalhar com uma boa política para que as pessoas tenham sempre uma vida muito mais tranquila.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado vai analisar o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio. Hoje, a menor pena aplicável é de 12 anos e poderá passar para até 15 anos se a proposta for aprovada. Repórter Marcela Cunha.
O Senado vai analisar o aumento da pena mínima para feminicídio de 12 para 15 anos. A pena máxima permanece de 30 anos, mas o projeto torna mais rígida a progressão de regime, aumentando de 50 para 55% o tempo de pena cumprido no regime fechado, se o réu for primário. O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados também proíbe a saída temporária dos condenados. Para a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, medidas mais duras são importantes para evitar o aumento da criminalidade, mas também é preciso pensar em prevenção.
Além de punir o agressor com mais rigor, precisamos trabalhar na prevenção para evitar que a violência chegue às vias de fato. Também apresentei um projeto que acrescenta o curso de defesa pessoal nos municípios como forma de prevenção ao feminicídio, para que as mulheres possam aprender a se defender de qualquer ataque, violência e abuso, seja em casa ou na rua.
Os cursos serão ofertados na Casa da Mulher Brasileira ou nos Centros de Referência de Assistência Social.
E após a aprovação na Câmara dos Deputados, o Senado vai votar a medida provisória que viabiliza a desestatização da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde por 30% da energia gerada no país. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o relatório do deputado Elmar Nascimento, e essa MP perde a validade em 22 de junho. O modelo de desestatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras, que serão vendidas no mercado financeiro sem a participação da empresa, resultando na perda do controle acionário de voto, mantido atualmente pela União. Apesar de perder o controle, a União terá uma ação de classe especial, que lhe garante o poder, pelo menos, de veto em decisões da Assembleia de Acionistas. Senadores querem que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria sobre a compra de um programa de espionagem. O objetivo é apurar se o Ministério da Justiça atuou dentro da legalidade. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentaram um pedido para que o Tribunal de Contas da União investigue a compra de um programa de espionagem pelo Ministério da Justiça. A ferramenta Pegasus, segundo o governo, permitirá um ganho considerável na inteligência. Mas o programa israelense recebe muitas críticas em todo o mundo por ser também utilizado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de governo. Veneziano Vital do Rego defende a auditoria do TCU para verificar se houve atuação indevida de agentes externos ao processo.
Aquilo que foi posto e trazido jornalisticamente por alguns meios de comunicação e que poderia estar havendo supostamente tráfico de influência, e mais do que o tráfico de influência, que por si já seria algo inaceitável, poderia ter nos bastidores desse propósito, que é o de adquirir um sistema de inteligência, interesses de bisbilhotar, de invadir privacidade, de certa forma, com isto, intimidar, inibir, patrulhar.
Já Alessandro Vieira é favorável à incorporação de novas tecnologias aos trabalhos de segurança pública, desde que sigam os limites da legislação brasileira, que veda expressamente a prática de investigação clandestina.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.